Ahoy, Maruja! A tripulação do navio Corsair apresenta Welcome Aboard, nosso programa semanal sobre carteados e jogos de tabuleiro. Meu nome é Eric Campos e eu sou o corsário deste navio. Navegando junto temos Gabriel Mungo, co-host desse podcast, capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Se apresenta aí, meu querido.
Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo certo? Estava com saudade já de gravar esse maravilhoso podcast. E Eric, por favor, faça as boas aí e apresente nossos convidados mais que especiais de hoje.
Cara, eu queria dizer que eu estou emocionado aqui, de fato. É, porque hoje estamos com uma dupla dinâmica dos jogos do submundo, que eu diria que são os donos do canal mais estiloso do YouTube. Primeiramente ele, tá? Inimigo dos carteados e do jogo que a gente vai falar hoje. O youtuber com as camisetas mais legais de board game que eu já vi, Daniel Vilas Boas, do Board Gameplay. Se apresenta aí, meu querido.
E aí, rapaziada, jogadores e jogadoras de jogos pesados, de jogos B-side. Cara, gostei da referência das camisetas, que eu sou viciado em camisetas, então da hora. E dos carteados, bom, acho melhor a gente deixar isso pra lá, pra outra hora.
Já estou te julgando, tá, Daniel? Já estou te julgando porque eu sou o cracudinho dos carteados nesse podcast, mas como você é convidado, tá tudo bem, fica tranquilo, fica à vontade, tá? Sente-se em nosso barco que tá tudo bem. Mas se alguma coisa você falar, alguma besteira aí, vai direto pros tubarões. Mas, segundamente, ele, inimigo dos deck buildings, e assim como eu, gosta do jogo que a gente vai falar hoje. Empatado com seu companheiro de canal do YouTube, né, com as camisetas mais animais de board game, Luiz Fígaro, do Board Gameplay. Se apresenta aí, meu querido.
Ah, cara, é uma honra estar aqui, galera. Quem fala que é o Fígaro. Acho que é a primeira vez para muitos aqui, o meu primeiro nome vai ser uma surpresa. Acho que eu nunca me apresentei como Luiz Fígaro, normalmente me apresento só como Fígaro, mas é uma honra estar aqui, galera. É uma honra e tô contigo. Não tem essa de ficar falando mal de carteado, não. Tem muito carteado bom.
Isso aí,
Daniel é, na verdade, exatamente, só um velho ranzinza, e a gente tá aqui hoje só pra poder causar no podcast de vocês.
É isso aí, eu falo que quem fala mal de carteado é um pouco tóxico, então estou sentindo essa vibe aí, mas vamos ver como vai andando. E eu sei o nome de vocês, né, o sobrenome, porque eu stalkei vocês pra poder montar essas aberturas daqui, essas entradas. Eu entrei, inclusive, gente, entrei no LinkedIn de vocês, maravilhoso, ótimos profissionais. Somos de áreas parecidas, então estou emocionado que temos aqui pessoas que não são do mundinho do Mungo, que é... O Mungo é o famoso engenheiro mecânico.
Errou! Que
tá, sabe, gosta da parte mecânica da coisa mesmo. A gente que tá ali, ó, cuidando da parte administrativa, estamos cuidando da galera como um todo.
Deixa eu só te corrigir, Eric.
Ok, Mungote.
Se eu fosse engenheiro mecânico, eu tava feliz, mas eu...
É verdade.
Eu tô me formando em engenharia elétrica, então...
A elétrica.
É pior.
Pra você ver como eu conheço muito bem com quem eu...
Exatamente.
Mungo, já te falei que eu te chamei pra esse podcast porque eu amava, e amo ainda, o nome do canal do seu do YouTube, então...
Muito obrigado. Obrigado. E é verdade, cara, a amizade minha com o Eric... Bom, quem assiste o podcast aí há mais tempo, quem ouve o podcast há mais tempo...
Não, mas conta aí pro Luiz e pro Daniel, pra eles já estarem inteirados aí. Porque pois eu tenho certeza que, como eles são pessoas de grande renome, jamais escutariam o nosso podcast.
Pois é, cara. Eu e o Eric, a gente se conheceu numa mesa de Ark Nova. Lá na Board Game Box. Inclusive, um abração pro Jorge da Board Game Box.
Um abraço.
Né, sempre aí presente nas nossas jogatinas e no financeiro também.
Como um, quem ganhou essa mesa aí, cara? Foi um de vocês?
Cara, foi o Eric.
O pai amassou no Ark Nova.
Foi um amasso mesmo. Aí jogou eu, o Eric e o Thiago, que também é o nosso parceiro de gameplay hoje em dia. Que a gente
desde conheceu... aquele dia a gente montou o grupo e nunca mais paramos, né? Olha só, que coisa. Editor, troca por uma música romântica, por gentileza.
Obrigado. E aí, uma semana depois...
Montamos o cast. Foda-se.
O Eric chegou e falou, cara, eu quero gravar um podcast. Tipo, eu já tinha um canal no YouTube, né? E aí eu falei, pô, vamos gravar então. Aí a gente começou, cara, sem mais nem menos, tá ligado?
Mas aí que são os melhores,
cara. É, exatamente.
Nesse clima de amor, então, vamos para o nosso Anula Branca.
Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar.
Então, tamo andando na prancha, cada semana um jogo diferente ou repetido entre os hosts desse podcast, mas hoje não. Hoje seremos Nós contra o Mungo. Finalmente vou poder me vingar depois de todas as coisas que o Mungo me fez passar nesse quadro, fazendo eu perder humilhantemente para os nossos convidados. O importante é competir, mas quem perder anda na prancha. E hoje temos um jogo aqui, que é o Julgando a Coleção, né? Mungo Edition, né? Porque aqui a gente não pode copiar, né? Tem, é um trademark, é uma marca registrada Julgando a Coleção, né? Dos nossos queridos companheiros Board Gameplay. Então a gente adaptou aqui, fez um cambalacho dali para poder, né, poder usar aqui no nosso cast. E o Mungo Edition, para quem não sabe, é aquele famoso jogo com aquela regra duvidosa. Então não seria diferente, aqui teremos uma regra duvidosa. É, inclusive, né, explicando por os nossos queridos convidados Luiz e Daniel, o Mungo, ele tem um costume, né? Não sei se faz tempo que ele não tem mais, porque eu acho que ele ficou meio traumatizado por eu explicar os jogos pra gente, mas o Mungo, ele tem um costume ali de inventar umas regras quando ele não sabe, ou ele ter certeza, ele fala, não, isso é certeza que acontece, confia. E aí a gente bate no manual e não tem nada lá escrito, e é complicado. Não sei se vocês, entre vocês, algum de vocês apresenta essa característica.
Vai se entregar?
Quer falar aí, né? Porque
vai se entregar? É, então. Não tô aqui pra apontar dedo pra ninguém, mas tem alguém aqui que faz isso aqui, vitalzinho do nosso mesa.
Eu tenho um sticker, cara, no WhatsApp. Eu tenho um sticker falando assim, minha casa, minhas regras, porque... É, eu não sou muito bom de explicar a regra não, cara. Eu adoro jogar, mas explicar a regra, de fato, não é muito minha... Aliás, no nosso, no canal, no Board Gameplay, regras é uma coisa que a gente evitou e evita até hoje, assim, entrar nesse mundo de explicação de regras, apesar da gente ter lançado recentemente uns vídeos de regras, porque a gente não gosta de fazer isso, cara.
Gosto, cara, de jogar, não de explicar. Estou totalmente contigo. A gente às vezes explica a regra, porque às vezes ou é o dono do jogo, né? Ou é a única pessoa que sabe o jogo na mesa. Então explica porque é necessário, mas o que eu gosto mesmo é de jogar.
Então, de fato, e... Calma aí, eu fiz aqui com uma dúvida aqui. Ô, Fígaro, como que é o nome do seu canal no YouTube mesmo? Momento Jabá.
Nossa, cara, a gente não falou. Então, pra quem não conhece... Nós fazemos parte do canal Board Gameplay.
Que incrível. E o que vocês trazem de conteúdo nesse belo canal no YouTube?
Vou ficar quieto pra deixar o Daniel falar um pouco também, porque senão... Vou deixar, cara, eu vou embora aqui.
Cara, a gente surgiu como um canal de jogatina, por isso o nome Board Gameplay. Então a gente queria ter dar um jeito das pessoas verem um jogo rodando, saca? Assim, tá na dúvida se quer um jogo, se é pra você, se não é, a gente coloca o jogo pra rodar. Então você vai ter lá a gente basicamente jogando a bagaça. É, aí hoje, como disse o Fígaro, a gente tá, né, se expandindo para outros lugares. Então a gente tem review, tem um unboxing que também todo mundo gosta de saber o que vem nas caixas e tal. A gente tem bastante jogo que a gente chama de jogo B-side, que é um jogo não tão conhecido, digamos assim. Então tem bastante coisa underground lá no canal. E agora também temos... explicações, estamos nos aventurando em explicações, e tem conteúdo. Então, o quadro que é sucesso de público de crítica é o Julgando a Sua Coleção, onde a gente pegou a coleção da galera que se voluntariou para ter a coleção julgada e tá fazendo lá um julgamento, é uma brincadeira tal, né? Mas julgando a coleção da galera com o melhor jogo, pior, e por aí vai, uma porrada de categorias lá que a gente foi... colocando ao longo do tempo.
Que maravilha! E já, né, tendo em vista esse quadro, né, inspiração pro nosso jogo. Então, nesse jogo, o Roche, claramente inspirado no quadro Jogando a Coleção, não é cópia, todos os direitos estão reservados. Faz uma mistura das mecânicas Question Selection com Board Game Drafting, inventados pelos nossos queridos convidados. E sério, não é cópia, parem de me julgar. No caso, faremos o Jogando a Coleção do Mungo. Então, espero que vocês estejam aí com as coleções abertas do nosso querido Gabriel Mungo. Por sua vez, a cada pergunta selecionada, ele deve tentar adivinhar qual é o jogo que a gente vai escolher para cada pergunta dessa. Para cada acerto dele, um ponto. Caso ele consiga 6 pontos, é vitória. Caso contrário, é prenda. Espero que você esteja preparado para a sua prenda, Gabriel Mungo, porque você vai mamar hoje.
Não, cara, eu sou muito bom em reconhecer os jogos da minha coleção. Muito obrigado. Entendi.
Ô, Mungo, mas ó, no Julgando a Sua Coleção, a gente faz a galera assinar um termo de que não vão nos processar. Mentira, a gente não faz, mas como é que é aqui? A gente vai poder descer a lenha na coleção sem dó?
Mas fica à vontade, cara, quanto mais lenha, melhor.
Pode descer a lenha, porque eu já tô acostumado já. Então, pode descer a lenha. Pode descer a lenha.
Você não, não sei se eu usaria tanto. Mas vambora, tamo aí.
Não, pode descer além.
Não, eu tenho certeza que eles viram lá no final, na ordem alfabética dos seus jogos, um título em específico que já fizeram eles tremer de raiva. Já tenho certeza disso. Bom, vamos lá então. Pra nossa... Fiz uma roleta, gente. Eu entrei no site spinthewheel.io. Coloquei ali as nossas categorias dentro dessa roleta. E vou rolar agora. E o primeiro ponto que a gente vai falar aqui, começando em ordem alfabética. Daniel, de fato, um dos jogos já feitos pelo homem. Ou seja, o jogo mais medíocre da coleção do mundo. Já
começamos pelo mais medíocre?
Isso, é o jogo que você fala assim, porra, esse jogo é de fato um jogo. Um dos jogos já feitos.
Cara, eu vou jogar aqui como um jogo medíocre pra desespero da nação. Ticket to Ride.
Cara, para surpresa de zero pessoas.
Sabe que eu acho assim, cara, não é que é ruim, né? A gente tá falando de um jogo medíocre. Não é que é ruim, mas também tá longe de ser bom, sabe? Tá ali na meiota, tá, é legal pra você introduzir pessoas ao jogo, pá, não sei o que lá. Ok, mas jogo de entrada, eu gosto mais de outros jogos de entrada do que Ticket to Ride. E pelo jeito já o Mongo gosta, que ele tem aqui pelo menos uns 4 Ticket to Ride aqui. Eu já comecei gastando minha bala de Ticket to Ride pra falar mal aqui de cara num jogo medíocre.
Muito bom, muito bom.
É, eu ia até falar que, na verdade, eu concordo com você. Eu tenho bastante Ticket to Ride porque realmente eu costumava jogar bastante, mas depois eu fiquei apaixonado pela linha Ticket to Ride Mini, que eu acho que ela substitui totalmente os Ticket to Ride caixas grandes. Então, inclusive, estou pensando em vender a minha coleção de Ticket to Ride pra deixar só os Ticket to Ride Mini, no caso eu tenho um só.
É de todos, cara.
Não, deixar o Mini só pra, tipo, vai que dá vontade, entendeu? Vai que dá vontade.
E você, Luiz Fígaro, qual que você diria?
Cara, eu vou de Camel Up, The Card Game.
Jogaço.
É um Mungo vai ficar...
Um jogo que já é mediano, a versão card game ficou mediano do mediano. Então, e ele é levinho, né? Então aqui, a gente sempre fala, e é legal falar aqui também... A gente sempre curtiu jogos um pouco mais pesados, então é natural que a gente julgue
justo,
um pouco mais os jogos mais levinhos. Então, cara, Camel Up The Card Game, Mungo. O mais mediano da sua coleção, brother.
Muito de bom, boa, muito bom. Boa.
Joguei ontem, inclusive.
eu vi nos stories.
Eu ia deixar aqui um comentário que não fui eu que comecei o hate com card game nesse episódio aqui, tá? Então, agora já tá começado.
Cara, pior que eu sou viciado em card game, vocês devem ter visto aí que tem muito card game na minha coleção. Infelizmente isso aí não vai mudar tão cedo.
Eu vou dizer, Mungo, que o seu jogo mais, de fato, um jogo, né, que já foi feito aí pela história da humanidade é o Splendor Duel. Porque o Splendor é legal. Agora pra que fazer esse duel? Aquela trilhinha mó chatinha, assim. Eu jogaria? Jogaria. Gostaria de ter na minha coleção? Jamais. Jamais. Então a minha pedida é o Splendor Duel. Vamos ver o que você colocou, Mungo?
Cara, eu coloquei um jogo que eu achei que vocês iam muito nesse, não sei porquê, que é um carteado, quer dizer, carteado não, né? É um jogo de carta, e é um jogo que, cara, sei lá, ele é um jogo que, tipo, nunca aparece em nada, eu nunca vejo ninguém falando sobre, inclusive a Paper trouxe uma expansãozinha dele recentemente, que é a Port Royal a Caminho, né? Que é o próprio Port Royal, cara. E aí eu coloquei achando que vocês iam super nesse, mas aparentemente...
É, de fato esse é um jogo, mas o Splendor Duel me pega mais nesse sentido de mediocridade.
Eu gosto pra caramba de Splendor Duel, é um dos meus jogos de duelo preferidos, depois de Seven Wonders.
É, eu gosto muito do Splendor. O Duel eu não joguei pra falar, mas eu não escolheria, sem saber, porque o Splendor pra mim, ele é um jogo bastante agradável.
É muito bom, cara, muito bom.
Eu gosto do Duel, hein? Nessa aí eu sou obrigado a ir na defesa. Eu acho ele legal. Gosto bastante do Splendor também. E achei o Duel uma reimplementaçãozinha pelas pequenas modificações que eles fizeram pra que você fique naquela tretinha daquela trilha ali do meio. Boas, saca? Então
também.
Me convenceu a bagaça o Splendor Duel.
Concordo em gênero, número e grau. Eu acho que, inclusive, eu prefiro jogar o Splendor Duel do que o normal, mas os dois são muito bons, tá?
Eu ainda gosto mais ainda da Marvel. Gosto muito.
Aí me pega, é bom também. Aí me pega também.
Esse foi uma belíssima implementação do
Splendor. Muito bom, muito total. Bom. Vamos lá, em segunda categoria. Agora nós olharemos o jogaria, mas não compraria. Jamais compraria, jogaria, mas não compraria, não teria na minha coleção.
Nossa, essa é difícil, cara. Porque isso implica que você não tem que ter jogado o jogo, ou você já pode ter jogado e...
Fiquem à vontade pra fazer o que vocês quiserem.
Tá.
Mungo, você que se foda.
É, eu que me foda, né? Tô pensando aqui.
Vamos lá, então. Começando agora com o Fígaro. Qual seria o jogo que você jogaria, mas não teria na coleção, não compraria?
Cara, talvez eu vou começar a polêmica aqui. Vou escolher um Martin Wallace.
Vamos lá, música polêmica, editor.
Música de polêmica, música de suspense. O jogo que eu jogaria, mas não teria na minha coleção, é London. Pois é. Apesar de eu achar um jogo muito bonito, e essa edição, a Second Edition, tá linda, maravilhosa, assim, a Osprey Games, eu acho ele um jogo que ele não anima, ele é muito demorado, e ele não tem momentos de emoção, assim, ele não tem momentos que... E eu tô falando por mim, tá? É claramente um julgamento pelas jogatinas que eu tive de London. É, ou seja, se me chamassem pra jogar, tamo aí, vamos jogar. Mas não é o tipo de jogo que eu teria na coleção, não.
Muito, muito bom. Daniel, qual seria o seu jogaria, mas não teria na coleção?
O que eu jogaria, mas não teria coleção, vai por um viés totalmente meu de não gostar de jogos de fazendinha. Então eu jogaria, porém não teria na coleção Hallertau.
Meu porque, Deus.
Eu sei que tem uma galera que acha bacanas a pampa e tal, mas, mano, não sou de fazendinha. Esse negócio de ficar... Ai, faz tal coisa, alimenta o cara no final do turno, aí gasta alimento, aí vai fazer não sei o que, mas não esquece que se você não alimentar os caras, você perde ponto e não sei o que. Mano, totalmente fora da minha. Então, Hallertau, jogaria? Sim. Compraria? Não.
Muito justo. Muito, muito justo, muito justo. Eu amo jogo de fazendinha, Sim, se voltar...
Estaria revirando no túmulo, né, se estivesse.
Não, nossa, muito, muito. E eu escolhi aqui um jogo amado de um autor amado pelo mundo, Alexander Pfister, Blackout Hong Kong. Jogaria fácil, o jogo é legal, mas não teria na coleção porque ele nunca vê mesa. Então, se vê mesa é um milagre e todo mundo sabe que eu não sou muito colecionista, eu gosto de ter jogo aqui na minha coleção que eu boto na mesa. Então, não compraria ele porque eu já tive e já sei que não vai pra mesa. E você, cara, Gabriel Mungo?
Eu tenho só que fazer um comentário sobre o Blackout Hong Kong. Eu só não vendo esse jogo porque ele é tão barato que eu acho que não dá o trabalho. Não, eu não quero me dar o trabalho de ir até o correio levá-lo, sabe?
Ô, Mungo, é engraçado, eu tava pensando nisso, cara. O jogo ele foi muito barato aqui no Brasil.
É, exatamente.
Fora do Brasil, ele é um preço assim, preço normal
de normal,
aqui,
né? De jogo.
Pois é, aqui ele flopou de tal forma que a galera vendia R$100 uma cópia nova.
Sim, não, ainda estão vendendo, é bizarro.
Eu adquiri o meu a 90, eu acho.
A Blackout é chato, hein?
Eu gostei, eu achei legalzinho. Achei legalzinho.
Eu gosto dele muito no solo.
Eu não sei por que esse jogo flopou tanto no Brasil. Tipo, ele tem algumas mecânicas muito parecidas com o Mombasa. Então,
eu prefiro ele que o Mombasa.
Pois é, tipo, que o Mombasa fez um super sucesso aqui no Brasil quando a MapleBR trouxe. Depois veio o Sky Mines, que veio pela Galápagos, né? Que é a reimplementação. Então, não sei por que esse jogo flopou tanto. Talvez seja a arte que não tenha agradado tanto. Sei lá, cara. Isso aí pode ser também, porque muitas pessoas acharam chato. Mas eu lembro que quando ele saiu com preço normal,
Saiu, mas logo
desceu. Só que desceu. Daí depois desceu muito, assim, desceu absurdamente. A nível de jogos de carta, tipo Bonanza.
É bem isso. Mas Bonanza muito superior, né? Obviamente.
Concordo.
Nossa experiência de jogo com Blackout não foi da hora, não. E pelo menos a minha, sei lá, eu achei ele um jogo bem X, assim. Em comparação, por exemplo, com o Sky Mines eu achei um jogo bem melhor, bem mais legal, uma dinâmica mais interessante.
É, eu também gostei bem mais do Sky Mines e bem mais do Mombasa. São dois jogos que eu gosto bastante, inclusive o Sky Mines também tem na minha coleção. E, cara, eu escolhi um jogo aqui que eu achei que muito que vocês iam nele, porque é um jogo de um designer muito consagrado, só que ele tem uma versão que ela é, tipo, melhor, entre aspas, porque eu não joguei, então por isso que eu tô falando entre aspas. Então eu achei que vocês iam colocar o Modern Art Card Game, que ele é um joguinho descontraidaço, só que ele não é o jogão que foi o Modern Art, né, do Nise. Então, sei lá, eu achei que muita gente ia nele. Ele realmente, ele não é um... ele só tem a arte bonita, mas eu não acho ele um grande jogo, né? Eu tenho na minha coleção também porque é um jogo bom pra apresentar, né, e tal. Um jogo bonitinho, a caixa muito bem produzida. Mas também não é um jogão, então, sei lá, coloquei esse.
Muito
mas...
bom. Errei feio. Muito bom. Errou feio. Errou feio, está com zero pontos. E a nossa próxima categoria, que aleatoriamente sorteada foi jogo que salvaria em um naufrágio, já que estamos num navio pirata. Então, Daniel, Fígaro, escolham aí os seus candidatos. Gabriel Mungo também.
Belíssima adaptação da pergunta.
Gostou? O pior é que esse a gente já... O Mungo que sugeriu uma vez, aí depois que eu vi o canal de vocês, eu falei assim, caralho, o Mungo... Não sei se ele viu lá, né? Se ele copiou, pode ser que ele tenha copiado.
Não, pior que não copiei. Não
vou falar, talvez ele tenha copiado.
Ou talvez copiei e não lembro também, sei lá. Pô, mas agora tá ficando interessante, porque eu já tenho mais informação dos gostos de vocês, né?
Então, beleza. Eu vou começar, porque dois já começaram. E eu acredito que o jogo que eu salvaria num naufrágio, devido ao seu, primeiramente, valor agregado, segundamente, a sua beleza, terceiramente, fazendinha que toca meu coração, seria o Lagrangia Deluxe Master 7 George Foreman Reducing Grilling Machine, esse gigantesco, maravilhoso jogo de Michael Keller. E não sei se foi ilustrado pelo Mason ali, não, tem uma galera ali, o Wood, não sei o que, tem uma porrada de gente, mas é um jogo muito bom. Muito, muito bom. Gosto bastante. Daniel!
Grande jogão, hein? Um dos poucos jogos de fazendinha que eu vou falar isso. Mas, o jogo que eu salvaria aqui de um naufrágio, olha que loucura, é Orléans. E eu vi todas as expansões aqui. Se desse pra levar as expansões, eu levava. Porque esse jogo aqui tem uma mecânica que eu acho maneiraça de bag building, tá ligado? Então... Eu acho ele um jogo divertido, interessante, estratégico, legal. Então, se der pra levar ele de fora do naufrágio, o jogo e as expansões que estão aqui, levava tudo junto.
Muito bom. Inclusive, um abraço pra Matheus Migoto, que traduziu Orleans aqui pro Brasil. Nosso grande amigo.
Inclusive, um comentário sobre o Orleans. Eu acho que se você não pudesse levar as expansões, principalmente a expansão Trade and Intrigue, eu acho que você não deveria salvar ele do naufrágio, tá? Tem jogos melhores pra salvar.
Olha aí!
Mas eu acho que... É porque, assim, eu acho que o Orleans, ele torna realmente um jogão com a Trade and Intrigue. Que daí você muda o tabuleiro de benfeitorias lá no meio. Eu acho que sem ela, ele é um jogo legal, um jogo bom, mas acho que com ela ele vira um jogo... Assim, maravilhoso.
Mas tá liberado. Pode levar a expansão certeza.
Com certeza, pode levar.
Vamos lá, Fígaro, qual seria?
Olha aí, o Mungo vai fazer um ponto, galera. E também escolhi o Orleans. Coincidentemente, eu tava jogando o Ronald Fark hoje à tarde, o Draw and Write, né, do
Orleans. Nossa, é muito legal. Está na minha wishlist, inclusive.
É muito bom. Eu gosto muito da mecânica de bag building. Acho que o Orleans implementa essa mecânica, assim, com maestria. É um jogo que eu acho mega divertido. Então, para a categoria de que eu salvaria de um naufrágio, também escolheria
o
Orleans.
Olha só, se o Mungo escolheu Orleans, ele ganhou 2 pontos. Mas vamos lá, Gabriel Mungo, o que você escolheu?
Obviamente eu não escolhi o Orleans, né? Cara, como vocês gostam de jogo pesado, né? Percebi que vocês não gostam tanto de fazendinha, eu achei que vocês fossem escolher Great Western Trail.
Ah, não.
Você vacilou que eles já falaram mal do Blackout Hong Kong e é do Fister. Eu não arriscaria.
Ah, mas é um jogo muito diferente, cara.
Eu não arriscaria aí.
Pô, é deck building.
Vou falar algo polêmico, hein? Boon Lake eu achei mais legal que o Great Western Trail até o momento. Mas é só a primeira experiência. Mas eu gostei muito de Boon Lake.
Não, eu gostei muito de Boon Lake.
Tem jogos muito bons, assim, cara. Tem o.
Esse aí é bom.
Esse aí é o Boon Lake também. Eu gostei, é só uma piada interna nossa, mas eu também gostei muito do Boon Lake. Mas pra nós o Fister, ele é um altos e baixos, eu não acho que ele é Alconcur, não. Ele tem jogos muito bons e jogos não tão bons.
Concordo com você, mas eu acho que o Great Western Trail, ele é não sei, pra mim, ele é a obra-prima do Fister. Eu acho que tudo que o Fister aprendeu com jogos antigos que ele fez, ele colocou no Great Western Trail de forma, assim, sensacional. Eu gosto demais desse jogo.
Não vale porque você é Fister Zet, então...
Não. Eu concordo que tem jogos do Fister que são muito, muito medianos. Tipo o próprio Port Royal, né, que eu coloquei aqui, eu acho ele bem medião.
É, mas o Boon Lake eu achei acima da média, eu gostei.
Não,
o
Boon Lake é muito bom, velho.
Pau a pau com o Great Western Trail, hein. Mas eu acho que eu gostei mais dessa experiência. Bom, vamos lá então para a nossa próxima categoria, que é jogo bom, mas que eu preferiria ser atropelado. Então é aquele jogo que você sabe que é bom, que a galera gosta, ou que ele tem mecânicas bem desenvolvidas, que ele é bem amarrado, que ele foi bem desenvolvido pela editora, mas que você preferiria abraçar ele enquanto uma Dodge Ram, uma F-250, lentamente ia para trás e para frente em cima de você enquanto segurava esse jogo umas 10 vezes pelo menos. Então, Daniel, qual seria o jogo que você fala? Esse jogo ele é muito bom, de fato, mas pelo amor de Deus.
Jogo muito bom que eu queria ser atropelado com ele é Great Western Trail. Cara, eu sei que uma galera gosta. Eu sei que ele tem ali uma parada, ele é bem amarrado, ele tem umas mecânicas interessantes. Você vai lá, faz o seu deckzinho de vaca, vai entregar ali... É, cria seu caminho, coloca uma construção no caminho dos amiguinhos pra cobrar o aluguel dos amiguinhos ali, pá. Mas, cara, eu acho ele um jogo cansativo, demorado, chato, tá ligado? Daquele tipo de jogo que, pô, podia ser metade do tempo, talvez. E aí, talvez ele entregaria uma experiência legal e divertida. Eu já insisti nele, já joguei mais de uma edição. É, vou jogar ainda a última agora, que é a mais recente, que eu ainda não joguei.
New Zealand.
Isso, Nova Zelândia, boa, valeu. É, pra ver se minha percepção melhora, mas, cara, é um jogo que, pra mim, não bateu, tá ligado? Todas as vezes que eu joguei, eu terminei cansado, e não achando que foi um tempo bem investido, não.
Muito,
não,
muito bom. Fígaro!
Olha lá, eu vou então aproveitar aqui e trazer de volta ele, o famigerado, aquele que todos amam,
sabia,
e nós odiamos, e é o Ticket to Ride, né, cara?
Sabia.
É um jogo que todo mundo gosta, e eu confesso que eu não entendo por que tantas pessoas adoram esse jogo desta forma. A gente brinca muito, e por isso as pessoas ficam com a ideia de que a gente odeia o Ticket to Ride. Não é que a gente odeia o Ticket to Ride, pelo menos por mim, vou falar por mim, né, não posso falar pelo Daniel. É que a gente acha o Ticket to Ride medião. Então, pra mim, ele é medião, eu não entendo o culto que existe em volta do Ticket to Ride. Então, só que eu peguei tanto ranço das pessoas tentando convencer a gente de que é um belo jogo, um jogaço, eu preferiria ser atropelado 10 vezes pela Dodge Ram aí com ele nos braços do que jogá-lo.
Muito, muito justo, e o meu sentimento é o mesmo que eu escolhi, que foi o Pandemic Zona Crítica Europa, porque eu não gosto de Pandemic. Eu acho
bem,
enfadonho, mas eu não joguei ele. Mas eu acho que eu preferia não jogar ele de fato e ser atropelado, porque eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa que o primeiro Pandemic.
Ele é exatamente igual o primeiro Pandemic, só que ele é mais curto, né? Então, você tem menos ações. Você sofre menos, exatamente. Só que, por outro lado, eu achei ele muito mais desafiador, tá? É bem mais difícil de ganhar. As ações são muito contadinhas, né? Mas, enfim, não ganhei ponto nenhum de novo, porque
puta
o jogo
que pariu, escolhi... Gabriel.
Cara, eu não sei, velho. Eu não sei. Eu achei que ia ter alguém escolhendo esse jogo, e eu escolhi o Arkham Horror Card Game.
Ô, louco, porque... eu gosto desse,
pô. Não, então, mas eu falei que eu ia tentar fazer ponto com você, mas eu não consegui pensar em algum, então eu escolhi esse porque eu achei que um dos dois ia, o Daniel e o Luiz iam colocar esse, porque é um jogo que é muito, né, bem, como é que fala, muito bem criticado, né, muito bem aclamado pela crítica, inclusive é o top 1 de jogos customizáveis no BGG, só que eu entendo que ele é um jogo para mesas muito específicas, né, é um jogo narrativo, tem muita leitura e tudo mais, então eu entenderia se alguém, se você ou o Daniel ou o Luiz colocassem esse aí.
Muito, muito bom. Então vamos para a nossa penúltima, que agora a gente vamos para uma categoria mais branda. Nosso sorteio deu o melhor jogo que eu não tenho. Então um jogo que você não tem, que você fala, esse jogo é bom. É bom de fato. Eu vou começar para o nosso convidado terminar a próxima por último e encerrar com chave de ouro. Então eu acredito que o melhor jogo que você tem, que eu não tenho, é um jogo que nós já falamos nesse cast, um jogo que eu amo. Jogo de Uwe Rosenberg, Cavernão, Cavernoso, com a sua expansão, ótimo jogo. Gostaria de ter na minha coleção, mas como você tem, não tem por que eu ter, porque a gente joga bastante. Então, ótimo jogo, assim, eu amo Uwe Rosenberg. Vamos lá, Fígaro!
Bom, eu não vou escolher Caverna, porque não sou Platão pra gostar de Caverna. Eu vou de...
Cara, essa eu nunca tinha ouvido.
Eu tenho um sticker disso também, mas eu nunca joguei Caverna, tá? Fun fact, eu brinco, mas eu nunca joguei. Eu tenho curiosidade, quero muito jogar. Mas a minha escolha não foi Caverna. A minha escolha é um jogo que eu acho que implementa muito bem uma das minhas mecânicas preferidas, que é Engine Building, que é o Fornalha. Eu gosto muito, muito bom jogo do Fornalha. Muito bom. Sim, muito bom jogo. Belíssimo jogo, belíssima implementação de engine building. Dá pra dar uma belíssima fritada naquela tarde que você não tá fazendo nada e quer gastar um pouco de neurônios. Então, Fornalha, pra mim, é um jogo aqui, ó. Tá lá no seu. Tá lá no top dos seus jogos aí, hein, Mungo?
Muito bom, muito bom. Adoro Fornalha também. Eu acho que você falou muito bem, ele é um jogo que implementa muito bem a mecânica de engine building. E eu acho que é um jogo que implementa também muito bem a mecânica de leilão, né? Então, é um jogo ótimo de leilão. Se você gosta de jogos de leilão, gosta de engine building, Fornalha é um jogo perfeito pra você.
Concordo. E vamos lá, então, Daniel.
Ó, dos jogos aqui, o melhor jogo do Mungo que eu não tenho, eu joguei, né, a implementação nova dele, que é o Bruxelles 1897. Eu joguei o outro mais recente lá, o Belle Époque, com a caixinha maneirona, a capa da caixa maneirona, e eu achei ele um jogaço. Aqueles jogos econômicos...
Interromper um minuto, mano?
Fala aí.
O que você jogou é uma implementação 1893.
Essa confusão é muito comum.
Não é a mesma versão.
Cara.
Não é a mesma versão. Eu sei porque.
Vixe,
é,
cara, VAR. Vai.
Caralho, então.
Vai ter que escolher aqui. Vai ter que escolher outro.
Vamos lá. São jogos diferentes. O 97, até onde eu sei, ele é bem diferente do 93.
Aqui, pela primeira vez, temos...
Amigo, é isso, cara.
Formação.
A gente não deixa passar
informação
vergonha.
Puxou o VAR.
Mandou mil. Cara, eu vou aqui, então, num outro jogo bom que eu não tenho. Que eu tô curioso bastantão. Ainda não joguei e já flertei algumas vezes com comprar, que é o Distilled.
Muito bom também.
Achei ele inteligente, a mecânica interessante, o tema legal de bebida, tal, de você ter uma destilaria ali. Eu achei ele um jogo interessantaço. Tô nessas de compro ou não compro, então dessa coleção aqui eu acho ele um jogo bem bom, que eu ainda não tenho na minha, então fica Distilled.
Muito bom, Distilled, é aquilo que a gente falou. Tem que jogar ele com a mentalidade que você tá jogando um push or luck de algumas horas, porque tem muita sorte envolvida, mas da mesma forma que a gente falou, o jogo é muito divertido de jogar, muito da hora de jogar, principalmente com o nosso amigo Matheus Migoto, que é um drink man de sucesso e faz os melhores drinks, old fashions e afins, enquanto a gente joga uma partida maravilhosa de destilação, né, das bebidas espirituosas. Gabriel Mungo, o que você acredita que nós escolhemos?
Eu acredito que você, amiguinho que tá ouvindo esse podcast, se você gosta do Distilled, você tem que assistir o nosso, aliás, você tem que ouvir o nosso outro cast.
Muito bom.
Mais pra trás aí, que a gente fez de Distilled junto com o nosso amigo Matheus Migoto. Esse cast a gente gravou presencial, então foi muito legal, foi uma experiência muito interessante. Então, se você gosta de Distilled ou não sabe se gosta, recomendo você ir lá e dar uma paradinha, dar um pause nesse podcast, começa o outro, ou termina esse aqui, assiste o outro depois. Mas enfim, cara...
Parabéns pelo gancho, Mungo, parabéns.
Obrigado. Eu, obviamente, não fiz ponto de novo.
Meu Deus.
Cara, como
é que pode, o cara é um inimigo da vitória. Ô, Mungo,
você é muito ruim nisso, cara.
Eu sou ruim. Eu coloquei o Troar como um jogo bom que vocês não têm, porque eu sei que o Eric não tem, mas eu não sei quanto a coleção de vocês dois... E geralmente ele é um jogo muito bem...
Eu tenho curiosidade, cara. Seria uma bela escolha também.
Tipo, ele é um jogo que ele é um pouco difícil de achar hoje em dia, né? Apesar da Galápagos ter trazido uma edição dele no ano passado, se eu não tô enganado. E ele é um jogo muito, muito bom mesmo. Eu adoro esse jogo. Só que eu vejo ele sendo pouco falado, né? Então por isso foi a minha escolha e foi o Troa.
Concordo, Troa é muito bom. Muito bom. E falar Troa é mais legal ainda.
É muito, muito legal mesmo.
E por fim, temos a última categoria, começando com Fígaro, jogo bonito, mas ordinário. Esse eu copiei diretamente na cara.
Legal. Cara, talvez escolha polêmica também, porque eu sei que é um jogo que muita gente gosta aí, mas eu vou de Dixit. Eu acho o Dixit um jogo muito bonito, a arte dele muito bonita, mas eu joguei muito Dixit, principalmente para introduzir pessoas no hobby. Hoje em dia não aguento mais olhar para esse jogo, então assim, para mim, hoje em dia, eu pessoalmente, com todos os meus vieses, o considero um joguinho bem ordinário. Mas continua sendo muito bonito.
Muito, muito, muito bom. Muito boa colocação. Eu gosto de Dixit, então não colocaria ele como um ordinário. Mas também não colocaria como extraordinário. Eu colocaria como um mediano. Mas sempre funciona bem aqui quando eu vou jogar com gente nova, né? Eu não tenho, mas eu pego emprestado com quem tem. Mas eu escolhi um jogo que é muito, muito bonito. Mas eu achei ele meio ordinário. Continuo achando. Joguei mais de uma vez e continuo achando que é o Terracotta Army. É um jogo lindo, maravilhoso, mas não me pegou em nada, não achei graça em nada. Achei um jogo bem medião, mas que eu inclusive pensaria assim, pô, esse jogo seria legal de transição pra mostrar pras pessoas ali, um jogo que não é nem pesadíssimo, nem tão fácil, assim, apresentar alguma mecânica, mas eu acho que tem outros jogos melhores pra fazer isso, ainda que ele seja um jogo lindo pra se ter na coleção. E vamos lá, Daniel, qual que é o seu jogo?
Cara, se o Mongo apostou no Dixit, fez 2 pontos. Porque eu acho ele assim, ele é um jogo muito bonito, acho a arte dele maneirona, as cartas dele muito bonitas, assim, sabe? Um jogo artisticamente da hora. É, e assim, como diz Fígaro, cara, quando você tá começando, você joga e você fala, nossa, que da hora. Mas uma vez que você deu o segundo passo na jornada do board game, ele já vira um jogo comum, assim, sabe? Um jogo com pouca complexidade. Então ele caiu um pouco pra mim nesse conceito aí. Então Dixit também é a minha escolha.
Vamos lá, Gabriel Mungo.
Editor, coloca a música da vitória, por favor.
Mungo, você pode ter acertado todos que você não ganhou o jogo.
Cara, mas bota a música da vitória, cara, porque pra mim já é uma vitória.
Vou colocar a música da vitória na flautinha desafinada, tá ligado?
Exatamente. Obviamente eu escolhi Dixit, essa eu já previa, porque realmente ele é um jogo muito lindo, ele é um jogo que ele é pra ser um jogo... Como é para ser um jogo de entrada, né? É um jogo de entrada, então ele é para chamar atenção e ele faz isso muito bem com as artes das cartas, né? O tabuleiro super bonitinho, o marcador de pontuação ali. É um jogo que eu também enjoei bastante, porque eu joguei muito Dixit, muito, muito mesmo. É um jogo que, cara, eu tenho inclusive 2 expansões para ele, que adiciona mais carta. E mesmo assim, cara, eu olho para as cartas e já falo, caramba, essa carta... já vem a história da carta na minha cabeça, e isso por si só é uma coisa até interessante. Mas realmente ele é um jogo que, depois que você começa a dar um passinho a mais no mundo dos board games, ele já se joga um jogo, já se torna um jogo... Tipo, comum, assim, tipo, sei lá, Banco Imobiliário, War, essas coisas, sabe? Então, mas ainda, claro, tá um passo à frente desses outros jogos aí. Mas eu imaginei, né, já que vocês gostam de jogo pesado, cara, com certeza esse... esse seria um jogo bonito, mas medíocre.
Muito, muito bom, mas você, infelizmente, perdeu. Você ficou com apenas 2 pontos. E a sua prenda, Mungo, será, enquanto nós mudamos de quadro, anunciar os seus Ticket to Rides na Ludopédia e aqui nesse podcast em voz ASMR.
Nossa senhora. Eu achei que prenda era algo ruim, galera.
A parte ruim é que vai ser em ASMR.
Gente, então...
Não, não. Não, mais sensual, por gentileza.
Ah, mais sensual.
Dirigir aqui, mais sensual. Se você quer comprar um Ticket Ride, tá interessado em comprar Ticket Ride, passa aqui em casa, a gente faz um negócio.
Que ridículo. Vamos pro Jolly Roger. Toda semana um jogo diferente, estampa bandeira do nosso navio. Aqui, já falei 1 milhão de vezes, na verdade eu falei apenas 13 vezes, essa é a 14ª, mas aqui não é quadro de análise, mas uma conversa fluida sobre o jogo em questão, e no final a gente dá uma quantidade de barris de rum para esse jogo, e hoje temos um embate lendário, até diria que poderia ser um motim aqui, né? 2 contra 2, porque tem duas pessoas aqui que gostam desse jogo e tem duas pessoas que não gostam tanto desse jogo. Mas esse é o John Company, o jogo da semana, 2ª edição de 2022, né? Essa edição ela foi amplamente revisada, então não é uma reimplementação, uma reimpressão apenas. O jogo ele leva de 240 minutos, será mesmo que leva isso? Depende da quantidade de jogadores. Que pode ir de 1 a 6 jogadores, do design Cole World, que fez o Root, fez o Pax Pamir, maravilhoso, incrível, fez o Wolf, quero muito jogar, inclusive a gente futuramente, né, jogando mais, dá até pra fazer um Hall da Fama do Pirata de Cole, você não acha, Mungo? Acho que cabe.
Opa, eu acho que é uma ótima ideia, cara.
Muito bom. E temos como artista o Jan Lipinski, que fez, gente, um jogo que toca profundamente meu coração, da amada Splatter, que é o Horseless Carriage, que jogo bom, e um jogo que eu não joguei, mas eu tenho muita vontade, eu sei que tem no canal Board Gameplay, que é o Obsession, ele também fez a arte desse jogo. É, esse jogo aí, o que vocês têm a dizer, Luiz Daniel? É bom o Obsession?
Começa aí, Daniel. Cara, Obsession, ele é um jogo interessante, já que você chamou esse review aí. Ele é um jogo interessante.
Review relâmpago.
Ele tem uma combinação de mecânicas muito boa. É diferente até, na minha opinião, tal. Ele é muito temático.
Mas
eu achei ele apenas um jogo bom, tá ligado?
Entendi.
Ele não tem aquele critério, aquele fator de diversão. Pelo menos pra mim, de eu terminar uma partida e falar, nossa, mano, que da hora. Putz, que gostoso, tá ligado? Eu já joguei ele algumas vezes. O solo dele roda muito fácil. É aqueles solos que eu acho que é legal. Ele roda muito fácil e tal, mas eu acho que ele pecou um pouco no fator diversão, pelo menos pra mim. Então eu achei ele um jogo mais interessante do que divertido.
E o Horseless, você gosta dele?
É uma paulada.
É uma só. Paulada, né?
Aí o bagulho é sério. O
bagulho é louco.
O bagulho é sério.
E você, Fígaro?
Cara, Horseless é Splatter. Eu sou fã. Eu sei que tem muita gente que...
Eu também.
Assim, também. Eu sim caí nas graças de ser um Splatterzete. E sou mesmo, e o Horseless pra mim tá ali nos jogos, um dos melhores jogos já lançados. Não vou dizer o melhor da Splatter, mas...
A cara, tríade, mas tá na tríade, né?
Ah, tá, certeza que tá. O Obsession, eu achei um jogo também bom. Vale jogar, vale conhecer, é um jogo bonito, é um jogo diferentão. Ele tem suas questões morais ali envolvidas, né? Então ele, assim como o John Company, que a gente vai falar aqui, ele é um jogo que, se você for a fundo na história, você pode se sentir moralmente culpado de jogá-lo. Mas do ponto de vista de mecânica, do ponto de vista de beleza, é um belo jogo, jogaço. Jogaço não, é um belo jogo. Mas eu a gente fez o review lá e eu senti que é um jogo que eu enjoaria, não ia demorar muito, assim. Então é um jogo que eu achei com não tem uma alta rejogabilidade. Mas tirando isso, é um jogo que vale sim conhecer, cara.
Muito legal. E esse, o John Company, né, veio aqui pelo Brasil recentemente e, assim, uma surpresa pra mim ter vindo ele, inclusive com as moedinhas maravilhosas. Veio pela Galápagos e lá fora pela Whirlleg Games. E Indian Company é um jogo ali muito louco, onde a gente assume papel de famílias ambiciosas que estão tentando usar ali da famosa e da empresa, possivelmente a empresa mais arrombada das histórias, pau a pau com Elon Musk, mas é a Companhia das Índias Orientais. E essa empresa que tinha exército, essa empresa que ali foi um grande fator imperialista ali na região da Índia, e nós estamos ali trabalhando, tentando conquistar cargos, almejar, né, prestígio e conseguir, no fim, aposentar os nossos familiares na melhor condição possível, ainda que a gente tenha que fazer as negociações mais tortas da história. Começando, primeiramente, com Gabriel Mungo. Gabriel Mungo, o que você acha de John Company? O que você tem a dizer deste jogo que eu acho incrível?
Primeiramente, eu quero dizer que a minha opinião sobre o jogo não reflete o que ele realmente é, porque eu, sinceramente, acho ele bem menos bom do que todo mundo fala. Então, apesar de ser um jogo muito complexo, mecânicas muito elegantes e tal, eu não acho ele tão bacana assim. Eu acho que tem jogos de negociação melhores, tá? O jogo te insere numa narrativa que você fica realmente envolvido. Então, se você for o chairman lá, você realmente fica tipo, caramba, cara, como é que eu vou administrar essa porra e tal? E cada ação do jogo, ela pode ser negociada. Isso é que é a parte legal do John Company, né? Então, tudo você pode subornar o cara, tudo você pode dar uma daquelas cartinhas de acordo, né? Que depois o cara vai ter que pagar mais pra frente. Então essa é a parte que eu acho muito bacana, que talvez não tenha em outros jogos, pelo menos não jogos que eu joguei, e realmente, assim, apesar de tudo isso, é um jogo legal e tudo mais, a gente sabe que ele é um jogo que tem um tema um pouco pesado e um pouco, né, que pode não agradar, não deveria agradar nenhuma pessoa, né? Então, um aviso aí aos navegantes, certifique-se aí se o seu se o seu grupo quer jogar esse tipo de jogo, se o seu grupo se importa em jogar esse tipo de jogo, tá? Porque realmente foi um período muito conturbado aí da história pra Índia. E vocês, Daniel e Luiz, o que vocês acham? Vocês gostam, eu acho que, mais do John Company do que a gente. O que vocês acham aí do John Company?
Quer começar, Fígaro? Vou começar. Cara, eu John Company, pra mim, a primeira coisa que eu acho que vale falar, né? Ele é um jogo único. Ele é um jogo único, assim. Eu não conheço... E único não quer dizer que seja bom, tá? O meu ponto é, eu não conheço um outro jogo neste estilo que tenha o potencial de trazer as emoções e as dinâmicas e a conversa e a forma de jogar que este jogo tem o potencial de trazer. Eu acho que ele tem uma arte maravilhosa, simplesmente fantástica, assim. Eu não conhecia o nome do designer. Legal que você falou, Eric. Ele, de fato, a pessoa manda muito bem. Muitíssimo bem, assim. Ele é um jogo que ele é inteligente no sentido de como as coisas acontecem, como ele flui. Ele tem um tutorial para você explicar enquanto joga, que eu acho fantástico, genial, assim. Eu queria gostar muito mais desse jogo. O meu ponto, talvez, aqui seja...
Eu também, tô com você. Tô com você, né?
Ele é um jogo muito, assim, muito dependente de mesa. Então, é um jogo que se jogar da maneira certa, a experiência deve ser fantástica. Mas, cara, jogar da maneira certa exige muito alinhamento das estrelas, assim.
Sim.
Eu sinto que eu não joguei esse jogo ao seu máximo potencial ainda. Eu queria muito gostar, mas eu ainda não cheguei lá. Eu não desgosto dele. Não acho um jogo ruim. Tanto que tenho na coleção. Eu tenho a versão do KS ainda, antes de começarem a vender aqui no Brasil. A gente chegou a jogar, tem jogatina no canal. E, poxa, eu ainda só acho que eu não consegui explorar tudo que esse jogo tem.
Antes do Daniel falar, só queria fazer um comentário que a minha história com o Cole World, ele é um pouco conturbada, porque assim, tem jogos dele que estão no meu top 10 pessoal, que é o caso de Pax Pamir, e tem jogos dele que, cara, eu não jogaria nem por um caralho, que é o caso do Wolf, que eu odeio esse jogo, cara, eu não gosto desse jogo de jeito nenhum. Então, o John Company, ele tá ali no meio termo, sabe? Então, tipo, jogaria, mas sei lá, eu acho que... Eu concordo com você, eu acho que eu também não joguei ele no meu máximo potencial. E a gente também experimentou colocar uma pessoa que tava começando a jogar board games e eu acho que não foi uma experiência legal pra ela, sabe? Então esse jogo concorda totalmente dependente de mesa.
Não, e você citou o Wolf tem essa mesma característica. Ele é dependente de mesa. A gente jogou o Wolf também e detestamos também pelo mesmo motivo.
Exatamente, exatamente.
Bichos,
exatamente.
Eu acho que vocês já passaram por vários lugares, assim, pra não ficar enrolando, não gosto de John Company, achei chato pra caralho. Achei um jogo de negociação sacal, assim, sabe? Igual a gente falou, tem outros jogos nessa pegada mais de negociação que eu acho melhor, por exemplo, Hegemony, que você pode negociar ali com a mesa e tal, e não sei o que, fala, pô, me ajuda aí, ou, pô, bicho, eu preciso de trampo, abre umas empresas aí, senão eu vou meter uma greve e tal, tá ligado? Uma negociação mais divertida do que ficar, ô, se você me ajudar aqui, eu levo teu navio pra lá, tá ligado?
Sim.
Entendo que ele é dependente de mesa, e, mano, tô na mesma pegada que vocês aí com o Cole Verne aí. Wolf eu chamo chato, John Company achei chato, mas Pax Pamir eu acho um jogaço e sou fanzaço de Root. Acho um puta jogo da hora de treta, tá ligado? Então, assim, pra mim, John Company, pô, você tem uma mesa que gosta de ficar ali numa negociação frenética e tal, não sei o que lá. Mano, o jogo é bonito, o jogo é inteligente, tem uma puta mecânica interessante e tal, só que ele não entregou pra mim uma diversão que me faria voltar e falar, pô, bora jogar um John Company aí de novo, tá ligado? Então, Sim. Pra mim, não bateu.
Sim, e aí eu até queria falar aqui, né, que eu só apresentei o jogo, né, como ele é, e o Mungo até comentou da questão do tema ser um problema para algumas pessoas, e acredito que assim, esse filtro, as pessoas, quem já tá jogando esse nível de peso em jogo, já vê em outros títulos que também apresentam essa temática, que eu particularmente vejo que são tão problemáticas quanto, por exemplo, o próprio Mombasa, que aí dependendo do jeito que você joga, você já fica assim... O próprio jogo Fire in the Lake, que eu acho maravilhoso... Da questão lá da guerra do Vietnã, jogo muito, muito bom. E da mesma forma, as pessoas podem se sentir, né, mal em jogar esse tema. Mas eu acho que, deixando isso de lado, o jogo em si, concordando com vocês, ele depende muito da mesa. Inclusive, eu queria deixar aqui um abraço pro nosso grande amigo, acho que é o cara mais comentado nesse cast, que ainda não
participou.
A gente vai chamar ele algum dia, que é o Vitão. O Vitão, ele é fã de vocês também, acompanha vocês. E ele é o dono do John Company, nosso grupo, e trouxe lá da gringa o jogo. Gosto muito de jogar o John Company com o Vitão. Eu acho que é isso que eu posso dizer. Porque ele conduz a mesa e ele sempre faz umas sacadinhas assim com aquelas cartinhas de arrombada dele e começa, sabe, a extorquir a gente ao máximo. E a gente tá passando ele falando assim, puta que pariu, ele tá extorquindo, mas ele tá extorquindo certo que eu realmente preciso dessa merda. E aí você vai lá e pega, e aí você acaba deixando ele na militar e você fala assim, não, vai se fuder, você vai pra guerra. Aí ele vai pra guerra, tem a sorte no dado de morrer e toda a questão ali dos pontos ele começa a ganhar, assim, o Vitão joga muito bem de jogo, é muito bom jogar esse jogo com ele. Então, pra mim, esse jogo, ele, às vezes que eu joguei ele, eu gostei bastante, assim, foram experiências bem legais. Eu achei o jogo, assim, muito, muito interessante como um todo, assim. Eu concordo com o Fígaro que eu gostaria de gostar mais dele ainda pra pedir pra jogar. Hoje ele pede, aí a gente fica assim, vamos. E aí a gente coloca na mesa e é legal. Mas não é aquele jogo que dá aquela vontade, fala assim, nossa, eu queria muito jogar ele.
Não,
inclusive porque ele tem as outras versões, né? A gente jogou só a versão mais curta, mas tem a versão dele mais longa, com os outros anos, que tem aquelas outras cartas lá que a gente nem chegou a jogar com ela, com as firmas, né? A gente não jogou com
pra quê? Pra quê?
Com as estruturas pessoais, né? Isso. É. E a gente não jogou, mas eu tenho curiosidade de jogar sim, Mungótico. Eu tenho curiosidade, eu acho que pode ser bom. O Cole, ele é um cara que também, pra mim, até agora ele não me desagradou, porque eu não joguei Wolf, né? Vocês falam tão mal de Wolf, mas eu não joguei ele ainda, mas tenho vontade de jogar, curiosidade. Root eu gosto, eu achei que não gostava, mas joguei uma partida agora recente, eu gostei mais do jogo, acho que também depende da mesa. Acho que o Cole é um cara que ele consegue fazer jogos que são muito bem, como que eu posso dizer, que eles têm eles têm uma personalidade própria, mas que eles conseguem trazer a personalidade da mesa à tona, e que ele é feito especificamente, parece que ele fez os jogos pro grupo de que ele joga, sabe? Eu tenho essa impressão, às vezes o grupo que ele joga é tudo nessa vibe dessa galera que gosta de negociação, de cracura e tudo mais, e aí ele faz jogos pra essa galera. E aí acaba que eu acho que a maioria dos grupos, assim, que a gente vê, às vezes as pessoas não estão muito nessa vibe. E esse jogo precisa estar na vibe da negociação. Você precisa vender até a mãe se é necessário.
Eric, aproveitando, se você quiser jogar o John Company com esse módulo aí que você falou, por favor, não me chame. Só isso que eu queria dizer.
eu tenho só uma frase aqui. Vitão, chama eu.
Opa, Vitão,
um abraço pra você. Quero jogar nesta vibe que o Eric acabou de mencionar. Eu tô buscando isso, eu toparia uma jogatina pra jogar nessa vibe, porque eu quero gostar desse jogo. Juro que eu quero gostar desse jogo.
Fígaro, vem pra Londrina, que a gente te acolhe. O Vitão emociona. Eu tenho certeza que o Vitão agora está buzinando pelas ruas de Londrina.
Inclusive, tá, Eric,
emocionado.
Eu queria fazer um pedido aqui pro Daniel e pro Luiz, pra eles mandarem um abraço mais caloroso que eles puderem pro Vitão, que é um cara que é o cara que me introduziu ao mundo dos board games.
E
é um
que
cara
é fã muito deles de real mesmo.
Que é fã deles real. Então, por favor, aí vou deixar o espaço pra vocês.
Então, um abraço, cara. Você mora aqui, ó. Nosso coração. Grande Vitão, é um prazer inenarrável saber que você é nosso fã, rapaz. Abraço, Vitão.
eu queria só comentar que esse, além de tudo isso que vocês falaram, eu acho que o John Company, ele é um jogo muito dependente do host. Ou seja, o cara que traz o jogo, o cara que vai explicar o jogo.
Que no nosso caso é o Vitão.
Que no nosso caso é o Vitão. Então, o Vitão é um host muito bom e tal, explica certinho. Mas, cara, se o host tiver meio assim com as regras, vai ser uma experiência péssima, porque o jogo tem muitos detalhes.
Nossa, demais.
Então, assim, vai ser uma experiência muito, muito, muito ruim. Então, tenha um bom host quando vocês forem jogar John Company, tá? Meu conselho.
Ou seja, John Company é um jogo que precisa de mestre da mesa.
Exatamente.
Precisa.
É um RPG de negociação.
Exatamente.
É um RPG de negociação. Perfeito.
Cara, você descreveu absurdamente bem o John Company.
Ele tem um pouco de roleplay, é verdade, ele tem mesmo. E uma outra dica, talvez, seja, venham na vibe, venham com o espírito de negociar. Porque isso talvez seja difícil um pouco mais difícil de encontrar. São pessoas que de fato negociam. O que eu mais vejo acontecer são pessoas, é aquela pessoa que quer levar vantagem em tudo. Se você entra num jogo de negociação, seja Hegemony, seja John Company, não é uma crítica, tá, gente? Mas se você não entrar com o espírito de fazer concessões, o jogo não anda. E aí não fica divertido.
Concordo.
Não fica divertido.
Concordo muito. Sabe qual que é a vibe que eu levo quando eu vou jogar John Company? A mesma vibe que eu vou quando eu vou jogar Bonanza. Eu amo Bonanza. E o charme do Bonanza tá na negociação da mesa. Você pode trocar 3 feijão azul por 1 feijão comum que eu... Se for bom pra mim, eu troco, foda-se.
Sim, foda-se, senão o jogo fica muito travado,
fica.
Né?
Os comportamentos ruins têm todo o potencial de estragar. Ruins, não. Comportamentos não esperados, não feitos, né? Pensando, o jogo não foi feito pra pensar neste tipo de comportamento individual. Tem que vir com essa vibe, senão, de fato, ele não fica uma boa jogatina, não fica agradável. E aí a gente tem as pessoas ranzinzas, Daniel, que vão reclamar do jogo pra todos sempre.
É, e se você é ouvinte que reclama que a gente só fala bem do jogo aqui, porque eu já ouvi isso, você acredita, Eric?
Alguém falou isso da gente?
o grupo do Coringa, inclusive quero mandar um abraço pro Coringa, o Vinícius Verdade, que é um amigão meu, chegou em mim e falou assim, cara, mas vocês só falam bem dos jogos, cara, este daqui é um episódio pra você, ó, a gente tá destruindo John Company ao vivo.
Eu não estou destruindo, não, eu acho o jogo
bom. É brincadeira.
Mas assim, eu, pra galera que fala isso, gente, por que eu vou gastar tempo editando?
Exatamente.
Nossa, três vezes, o tempo
do cast,
você sempre multipliquem por 4 ou 5 a edição, porque eu tenho que tratar áudio, tem que cortar, tirar respiração, tirar né, todas essas coisas, vou ficar perdendo ali minha noite da semana pra ficar editando pra falar mal de jogo,
pelo amor falando de um jogo tipo Terra Mística, tá ligado?
Vá a merda, vá a merda, vá a merda.
Enfim, né, rapaziada?
Maravilhoso, maravilhoso.
Mas brincadeiras à parte, eu quis dizer que provavelmente este cast vai ter uma nota um pouquinho mais baixa do que a gente tá acostumado a dar. E aproveitando, Daniel Vilas Boas, quantos barris de rum você daria para John Company? De 0 a 10, claro.
Bicho. Bom, eu vou dar a nota que eu dei pra ele aqui no BGG, as minhas notas aqui. São 5 barris de rum. Eu coloquei ele baixo por causa disso que eu expliquei, pelo qual eu não gostei do game.
Sim, então. E a sua média é 6, assim, tipo na escola? Ele não passa de ano, então?
Ou é média 5?
É. Ele não passa de ano.
Não passa de ano.
Pra mim... John Company não passa.
Luiz Fígaro, sua nota em barris de rum, por favor.
Ai, cara, eu vou dar nota em potencial aqui. Eu não quero dar uma nota baixa. Também não tenho experiências ou evidências para dar uma nota muito alta. Eu devo ficar ali entre 6 e 7 barris de rum, porque tô apostando no potencial muito mais do que na experiência que eu tive jogando multiplayer. O solo dele é bem gostoso, mas o solo não chega nem perto, porque daí é mecânica por mecânica, não tem nada a ver com negociação.
Sim.
É muito difícil pensar no jogo de negociação. Solo,
puramente, né? Mecânico, né?
É, puramente mecânica, mas eu vou num 7 barris de rum.
Justo. E Eric Campos?
Cara, eu acho que você é o mais generoso aqui, porque eu realmente acredito que esse jogo ele mereça 8 barris de rum. E acredito, repito aqui, ele pode aumentar, principalmente com esse módulo de jogo das firmas. E se a gente conseguir achar uma mesa, assim, que a galera negocie bem, porque o Mungo, ele tem um problema, assim, com esse jogo, assim, né? Que ele não te defendendo, tá, Mungo? Não estou te expondo aqui em rede nacional. Mas o Mungo, ele é muito amigo do Vitão, sabe? Ele é muito grato ao Vitão por tudo que o Vitão fez na vida dele, por ter apresentado jogos de tabuleiro, por ter editor música triste, por ter tirado ele, sabe, do crack, do Magic, sabe? Ele foi libertado desse mal. Então ele é eternamente grato, porque o Vitão, ele é como um messias pro mundo, sabe? Aquele dia que ele jogou Stone Age no Piedade, mudou a vida dele pra sempre. E a sua vida e a minha também, querido ouvinte. Coloca a sua mão pra cima agora e... Mas o Mungo, ele auxilia muito, Vitão. Eles jogam em cooperativa. Eu até queria falar pra você, Figuro, quando a gente for jogar aqui em Londrina, esse jogo, a gente não pode chamar o Mungo mesmo. Porque o Vitão teve a pachorra, a gente tava fazendo uma negociação. E eu queria o barco dele. E eu falei, Mungo, eu te dou um nesse barco. Daí o Vitão falou assim, cara, eu tenho um sonho de criança de ter um barco. E começou a entrar na mente do Mungo. E o Mungo estava dando o barco. E aí teve que a mesa inteira falar assim, não, Mungo. Eu falei, Mungo, eu te pago 2, mas não dá o barco pro Vitão, senão ele vai ganhar. E ele lá assim, pô, era o sonho de criança do Vitão, né? Dar um
barco. Cara, quando você e o Vitão contam essa história, o Migos também, vocês exageram muito, mas... Mas tudo bem, eu vou deixar passar.
Mas eu gostei, não sei qual é a certa, mas essa versão ficou muito legal, Mungo, então...
Tudo bem. Por isso que eu deixo passar, entendeu?
E você, Mungo, quantos barris de rum dá para John Company?
Cara, eu vou dar uns 5,5 barris de rum. Eu acho que pra mim também não passa de ano. Eu acho que é um jogo que, apesar dele ter uma mecânica elegante, tá? Ele ser um jogo que claramente você vê que o designer, ele trabalhou muito no jogo. Foi um jogo bem feito, né? É um jogo bem feito, tanto na arte quanto na mecânica. Mas eu acho que isso, infelizmente, não faz um jogo ser bom, né? Eu acho que precisa de muito mais que isso. Então, pra mim, 5.5 barris de rum.
Muito bom. Falamos aí um pouquinho do John Company pra você. Você, ouvinte, que quer conhecer, tiver uma mesa, que eu acho que é bem raro você achar uma mesa fácil desse jogo, mas se porventura achar, lembre-se de ir numa mesa que a galera gosta da negociação e que também não seja aquela negociação sem sentido, né? Que as coisas, pelo menos, façam sentido ali, que tem muita gente que gosta de negociar por negociar sem nenhum critério ali. Então, encontre a sua mesa, experimente o jogo. Se você não gostar, né, é bom que você não gaste seu suado dinheirinho. Mas se você gostar, tiver uma mesa fixa, às vezes vale a pena o investimento, dividir. Pensa aí com carinho. A gente viu aqui que a maior parte das votações, pelo menos metade, não gostou muito, não passou de ano. A outra metade acha que passou de ano, que tá legal. Vamos ver. Vai depender muito de você e da sua mesa que você joga fixo.
Ô Eric, eu só queria fazer uma ressalva sobre a minha nota. Uma boa parte dela também foi pelo preço que esse jogo foi lançado no Brasil, porque assim, a gente também não pode normalizar o John Company sendo lançado aqui a R$700, R$800. Eu acho que o preço dele veio extremamente salgado aqui pro Brasil, tá? Não sei como é que era o preço lá fora, mas...
Eu ia falar isso, ele já tava caro lá fora.
Né? É, isso que eu ia falar.
Ele é um jogo que ele tem uns componentes de melhor qualidade, assim, se você incluir ainda o pacotinho lá das moedinhas de metal, mesmo lá fora o jogo já saía com um valor bastante alto, cara.
Mas esse cara, sei lá, eu não pagaria nunca R$700 nesse jogo, então, não sei. Minha opinião, né? Minha opinião.
Eu acho os componentes bem bons, assim, sabe? Bem bonitos, eu acho o jogo lindo. As cartas são bem acabadas, toda aquela textura diferenciada, aqueles tileszinhos redondos que a gente vira uma vez por rodada também acho bem legal. Sei lá, eu acho que também não vale, mas nenhum jogo ultimamente no Brasil, em questão de... Dessas vezes tá valendo muito, tá tudo muito caro. Mas vamos então pro nosso último quadro deste cast, que é o nosso Top 3 Pirata. Estamos no nosso top 3, vocês já estão acostumados com a loucura da nossa mente, nossos convidados ainda não estão, então já peço de antemão desculpa para vocês por toda essa loucura que a gente está fazendo vocês passarem, mas o nosso top 3 pirata de hoje, ele de costume, né, é um título um pouco grande, então se você tiver aí com um caderno e papel e caneta aí na mão, escreva o título para você não se perder, mas o título é esse. Top 3 jogos B-side, né, também conhecido como jogos obscuros. Então, top 3 jogos B-side que eu não joguei, mas que amassaria nesse momento, no sentido de destruir ele na fome da jogatina, de você querer jogar muito ele. Entre parênteses, top patrocinado pelos produtores de conteúdo que postam fotos e fazem review sem jogar os jogos. Essa é a nossa inspiração, então, pra esse top, porque tem muito Instagrammer que posta foto de mesa sem nunca ter jogado o jogo. Muita gente faz review no YouTube sem nunca nem ter relado no manual e ter visto o vídeo do Romir pra aprender a jogar. E a gente se inspirou pra montar um top 3 de coisas que a gente não jogou, mas a regra é que precisam ser jogos obscuros, que vai ser o tema do nosso próximo cast, Taberna do Pirata. Então, pra fazer esse link safado. Então, começando com o nosso co-host desse podcast, Gabriel Mungo. Não sei o que você considerou como jogo obscuro aí, tá? Estou com um pouco de medo, confesso. Mas você vai falar aí pra mim se você tiver alguma menção honrosa, seu top 3, seu top 2 e seu top 1. Justifique por que ele tá nessa posição, hein?
Os jogos que eu coloquei aqui são obscuros pra mim, tá? Eu peguei alguns jogos que estão na minha wishlist e alguns jogos que alguns amigos meus têm que gostam de jogos B-side. O meu terceiro lugar, eu coloquei aqui um jogo que é de um designer extremamente famoso, só que ele é um jogo... Cara, eu nunca vi ninguém falando desse jogo, talvez hoje em dia ninguém falando desse jogo, mas é um jogo do Bruno Catala e ele chama Mr. Jack, é um jogo de 2006, E eu nunca joguei esse jogo, mas, cara, eu tenho muita curiosidade de jogar. Ele tá na minha wishlist faz muito tempo. E é um jogo que, basicamente, os jogadores fazem o papel de uma pessoa qualquer nas ruas de Londres. E aí, as pessoas têm que descobrir quem é o Jack Estripador, né? Porque, pra quem não sabe, o Jack Estripador, ele não foi descoberto até hoje, 200 anos depois. Então, é um jogo que parece ser muito interessante. E é de um designer que eu gosto muito também, que é o Bruno Catala. O meu segundo lugar é um jogo que eu já ouvi falar muito bem, é um jogo que acho que o Rodolfo tem, inclusive um abração pro Rodolfo. É um jogo semi-cooperativo do designer Alberto Corral, é um jogo de 2010 que chama Castaways. Não sei se esse jogo é tão B-side assim, mas também nunca ouvi falar, tipo, nunca tinha ouvido falar dele além do Rodolfo. Então, é um jogo que vocês são náufragos, né? E aí vocês têm que sobreviver numa ilha lá. Então, eu geralmente gosto desse tipo de tema. Não é à toa que eu gosto demais do Robinson Crusoe. Eu acho que é um jogo sensacional. Então, eu acho que esse aqui eu vou gostar bastante também. E o meu top 1, cara, é um jogo que... Talvez hoje ele seja B-side, mas sei lá, 20 anos atrás ele não era. Porque ele é um jogo que saiu lá fora pela Rio Grande Games. É um jogo do designer Richard Breeze, que ele fez mais coisa também. Eu acho que ele fez o Keyflower, se eu não tô enganado. Deixa eu ver se eu tô enganado ou não. É isso mesmo, ele fez o Keyflower também. E ele chama Aladdin's Dragon. Ele é um jogo competitivo, né, de 3 a 5 jogadores. E vocês jogam... É um jogo de negociação e leilão. Eu achei bem interessante, os componentes são muito bonitinhos. E eu acho que o Rodolfo tem também, então... Rodolfo, chama pra jogar esse jogo aí, porque eu tenho muita curiosidade de jogar,
cara. Muito bom. Nunca ouvi falar de nenhum desses. Vocês já ouviram falar desses? Vocês são experts em jogos obscuros.
Cara, eu não só não ouvi falar, como eu já coloquei todos aqui na wishlist pra eu ver. Cara, belíssimas escolhas. Fiquei bastante curioso, principalmente no Mr. Jack aí. Pareceu, de fato, o tema ser bastante interessante. Pô, parabéns. Nunca... Eu que sou o cara dos B-sides, tô orgulhoso, mano.
Muito obrigado. Demais,
cara. Muito massava de obrigado.
Palmas, não.
Massava muito de obrigado.
Não, mandou mil. Um monte de jogo absurdamente... B-side.
Porra. Obrigado.
Aí sim. Vamos lá, então. Daniel, vou deixar agora você como o convidado que vai abrir esse top 3 magnífico. Se tiver menção honrosa, pode fazer. Fala seu top 3, seu top 2, seu top 1 pra gente.
Bom, vamos lá. Eu peguei 3 jogos diferentes entre si. Um que... Bom, eu vou falando na ordem, vou explicando o porquê de cada um. O primeiro é um jogo da Ion Game Design. Jogo, quem gosta dessa pegada talvez conheça, que é o Bios Origin, a segunda edição. Cara, é um jogo de civilização, tem jogatina lá no Heavy Cardboard, é coisa pra maluco, é pesado pra caramba, é aquele tipo de jogo que vai demorar um absurdo, saca? Feio, talvez, ou com um visual um pouco peculiar, porque alguns jogos da Ion Games tem uma cara meio... sei lá, diferente, vamos falar assim. Mas eu tenho muita curiosidade nesse jogo. Ele é um jogo longo e pesado, como eu disse. Não é conhecidão, mas quem sabe quem é o Phil Eklund sabe qual que é a pegada dos jogos dele. Então, esse é um jogo que eu tenho bastante curiosidade. Phil Eklund é o cara do High Frontier, do For All. Então, ele é uma cabeça maluca pra fazer jogo. Então, esse é um B-side que eu tenho bastante curiosidade de jogar. Esse é o meu terceiro lugar. Meu segundo lugar é um jogo recente, que ele teve um lançamento e desapareceu. Não sei o que aconteceu, isso talvez seja até um pouco de falta de informação minha, vai. Mas é um jogo que eu tenho curiosidade também de jogar, que chama Scarface 1920. É um jogo de gangster, então você vai ter ali a sua gangue. Então ele tem aquele visual de gangues e tal. Então ele tem um mapa ali com as divisões, onde você vai controlar os lugares ali, com armas, capangas, e o seu líder da gangue, ele tem um poderzinho. Então ele é aquele tipo de jogo que eu acho legal, porque é aquele cenário que tem bastante coisa acontecendo, treta entre você e seus amiguinhos. Então ele é meio que um jogo que vai ficar um climinha ali do tipo, mano, qualquer hora o maluco vai me atacar ali, porque eu percebo que ele vai querer tal coisa ali pra negociar bebida e tal. Então ele tem esse tema de gangster que eu achei interessante, achei que casou bem com o jogo. Só que ele é um jogo de 2023, que ele teve o lançamento dele e desapareceu, saca? Mas eu tenho bastante curiosidade em jogar esse jogo aí. E o primeiro jogo que eu também tenho curiosidade de jogar é um jogo antigão, 2013, que tá difícil de encontrar porque a editora faliu e o jogo meio que deu uma sumida, que é o Madeira. Então, dos designers... Olha aí, designers portugueses, um jogo aqueles meio punitivos, que se você errar ali nas ações, parece ser um jogo que não deixa barato, saca?
Escola Vital Lacerda.
Exato. Então, é, design português quer ver você se dar mal. Mas ele parece ser um jogo interessante, inteligente, com uma mecânica bem amarradinha ali, um visual não tão bonito, sabe o que os caras chamam de euro sem alma ou euro bege, né? Então ele é um jogo meio de visual desfavorecido, tadinho, mas parece ser um jogo bem bom, uma mecânica bem interessante. Eu tenho bastante curiosidade de rodar esse também. Esses são o meu top 3 besides.
Muito bom, o Thiagão estaria emocionado aqui, porque eu sei que ele gosta muito. Na verdade, não sei se ele já jogou, mas eu sei que ele fala bastante do Madeira.
É, eu tenho bastante curiosidade também.
Vocês já ouviram falar de algum desses aí? Eu não tinha escutado só do Madeira.
Os outros, eu também só ouvi falar do Madeira.
É, eu também. De verdade, nem os outros dois também não tinham ouvido falar, não.
Muito bom, muito bom. Olha, estamos conhecendo. É, e agora eu vou, então, né, falar o meu top 3 aqui. Queria só que eu sempre roubo, como já está acostumado, né? Mas eu fiz uma menção honrosa aí para 4 jogos. Mas eu vou falar rápido, que é o Nyctophobia, que é um jogo que tem bastante curiosidade em jogar. Não sei se já ouviram falar, mas é um jogo que a galera joga vendada e alguém vai conduzindo. Parece ser muito louco de jogar com os amigos assim. É um bagulho. Tem um assassino e esse assassino tá atrás da mesa e a mesa não tá vendo onde ele tá e tudo mais. Parece ser bem interessante esse jogo. Tem o Chinatown, que os nossos grandes amigos do BGBR comentaram também, que eu tenho bastante curiosidade. É um jogo de 99 do Carsten Hartwig. É jogo expert, coleção de conjunto, Triplicity. Esse eu tenho bastante curiosidade de jogar. É o jogão da lei, mas dos antigos. Outro que é de um famosíssimo autor, que é o Friedman Freeze, que é um carteado Five Cucumbers de 2003. Esse eu tenho bastante curiosidade, mas não entra no meu top 3, que é uma vasinha safada, que é baseado num jogo lá de fora que eu não lembro o nome, mas é um... Lembrei, é o Agurk, é um jogo da Escandinávia, é uma vaza que você não quer ganhar a última vaza, quem ganhar a última vaza mama, então esse jogo parece bem interessante. E falando de vaza, o Uwe Rosenberg tem um jogo de 98 que depois que o Lucas Frattini comentou eu fiquei maluco, inclusive um abraço pra você, Lucas Frattini, o segundo cara mais comentado nesse podcast, que é o Bargain Hunter, esse eu fiquei bastante curioso.
Nossa, isso é verdade.
O Lucas falou e eu fiquei maluco, mas vamos lá, meu top 3, já roubei já. Meu top 3, gente, terceiro lugar está um jogo de Taiki Shinzawa, né? É simplesmente um dos maiores designers da história de carteados. É autor do Maskman, do Corta, do Ghost of Christmas. Então, assim, ele tem várias vasas assim que são muito maluconas. E Luz, de 2014, é uma vaza que tá. Eu não acho nada fora, dentro. É muito difícil achar essa vaza. E é uma vaza que eu achei interessantíssima, porque a gente não vê a face das nossas cartas. Quem vê são os outros jogadores. A gente só consegue algumas dicas pique Hanabi, só que a informação ela não é tão aleatorizada assim. Ela tem uma lógica ali na estrutura do jogo. E eu fiquei com bastante vontade de jogar este jogo. Ele está em terceiro lugar, Luz. Em segundo lugar está um jogo de 2004, que eu tenho certeza que todos aqui já ouviram falar, e que eu tenho certeza aqui que... Certeza não, mas eu acredito fortemente que Daniel e Fígaro tenham jogado, que é o Antiquity, de 2004. Eu falaria que ele é um obscuro, não tão obscuro, que é da Splotter, famosinho, vez ou outra aparece no mercado, né, pelo menos uns 80 nego tem na Ludopédia, mas... Ele é um jogo que eu nunca joguei e, assim, eu tenho impressão que eu vou achar maluco esse jogo. Inclusive, usando o Pegas do Vitor. O Vitão, ele tem um negocinho que você pega a pecinha com... Você aperta... Não sei como explicar.
Mas é tipo um negócio de pressão, né, cara? Isso aí é...
Pressão.
Pega pelo vácuo, assim,
né? Isso, pegar pelo vácuo. A gente chama de...
Isso aí é maluco.
A gente chama carinhosamente de Pegas, porque pra jogar o Horseless Carriage ele é maravilhoso. E eu acredito que no Antiquity seria ideal jogar com o Pegas também. Pra quem não sabe, Antiquity é um jogo pesadíssimo que eu não vou falar tanto. Se você quiser ouvir, vai ouvir o Gambiarra Board Game, que ele fala do Antiquity. É muito interessante esse jogo. Eu tenho muita vontade de jogar. Mas o que tá em primeiro lugar, já há algum tempo, é um jogo de Klaus-Jürgen Wrede, que veio lá fora pela Amigo Spiel, que é muito comentado por Mungo, que já jogou, por Daniel Barba, do BGBR, que já jogou, por Rodolfo, que já jogou, todo mundo jogou esse jogo, menos eu, que é o Downfall of Pompeii, de 2004. Eu tenho muita vontade de jogar esse jogo, cara. Assim, é o jogo que tá no meu top 1 wishlist agora, com certeza, que nada mais, nada menos é que um jogo de tile-placed, colocação de peças, em que a gente tem ali Pompeia, e o Vesúvio entrou em erupção e vai ficar uma maluquice, e Pompeia tá caindo, a gente tem que jogar com tática, como que eu posso dizer, tentar mitigar esse erro antes da erupção e depois da erupção. Tem duas fases desse jogo que você vira os tiles, eu achei genial. Queria saber de vocês, se já ouviram falar, o Mungo sei que já jogou esse jogo, mas qualquer outro jogo que eu comentei aqui, fique à vontade.
O Luz, eu já tinha ouvido falar, a gente fez um top 3 e convidou algumas pessoas nesse semestre, e o Baby Shark trouxe o Luz como um dos jogos que ele tinha jogado interessantes, e aí eu fui atrás de conhecer, que eu não conhecia até então. Então ele eu já tinha ouvido falar. Fala aí, Daniel, do Antiquity.
É, o que eu ia falar do Antiquity é aquele momento, né, jabá também. Se você quiser ver o Antiquity sendo rodado, tem lá no Board Game Play.
Maravilhoso.
Eu e o Fígaro jogando uma partida de Antiquity. E Antiquity é um jogo exploterzão clássico, pesado, punitivo pra caralho. Se você fizer uns turnos cagados, você só não levanta e vai embora pra não ser chato com os coleguinhas. Mas a chance de você não conseguir voltar, espiral da morte, é muito grande, saca? Porque ele é um jogo bem daqueles.
Mas pegada é um Food jogo... Chain, né? Outro da Exploter.
É, só que é pior, na verdade, viu, cara? Eu acho pior, cara. Porque a gente já jogou de ver um amigo nosso ficar, sei lá, do meio do jogo pro final, só tentando num ruir, sabe?
Uhum.
Tava longe de ganhar, não tinha a menor condição de ganhar. Se eu não me engano, esse dia a disputa de ganhar tava comigo e com o Fígaro, a gente ganhou no desempate e tal, se eu não me engano. Mas o cara ficou só ali sobrevivendo, saca? Mas ele é um jogo interessante, é um jogo inteligente, é um jogo pesado, difícil, mas ele tem esse critério, essa característica de ser punitivo.
É. Entendi. Antiquity quiçá o melhor Civ que eu já joguei.
Nossa. Meu Deus do céu.
Ouso dizer, cara. Se não,
polêmico. Tá no
top 3, com certeza. Polêmico, mas pra mim, pro meu gosto, eu acredito que sim.
Muito e falando bom. Com relação ao The Downfall of Pompeii, que você colocou em primeiro. Cara, que jogo bom. O criador do Carcassonne, né, que fez, o Klaus Jürgen Red. Inclusive, top 1 tile placement do Daniel Barba. Se você quiser ver esse top de tile placement, dá uma passadinha lá no meu canal.
Muito bom.
Que eu gravei com o pessoal do BGBR. Então,
muito engraçado.
Acompanha lá que esse vídeo tá muito bom.
Muito bom.
Eu fiquei bastante curioso no Nictofobia, que você trouxe também, cara. Coloquei aqui, pareceu interessante aí, hein?
Cara, eu achei ele bem interessante, assim, dependendo de uma mesa mais iniciante e tal. Eu acho que deve rodar bem legal também nessa pegada do Messi. A galera só saber ali as mecânicas gerais. Esse eu fiquei bem, bem curioso. Mas, sem mais delongas, Fígaro, qual que é o seu top 3 jogos B-side que eu não joguei, mas que amassaria nesse momento? Top patrocinado pelos produtores de conteúdo que postam fotos e fazem review sem jogar os jogos.
Ah, cara, não ia, mas já que você deu uma roubada, vou dar uma roubada também.
Fica à vontade.
Porque eu tava aqui muito na dúvida do meu terceiro tração, então eu vou fazer uma... Como é que é que você chamou?
Menção honrosa.
Menção honrosa a um jogo de Sir Martin Wallace. Olha lá, um b-side do Martin Wallace. Chamado A Study in Emerald. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é um jogo baseado em um conto do Neil Gaiman, que mistura, cara, Sherlock Holmes com Lovecraft, Cthulhu, assim. Inclusive o nome do jogo, A Study in Emerald, ele é uma referência a um estudo em vermelho do
Sherlock.
Do primeiro livro do Sherlock Holmes, exato, do Conan Doyle. Pra quem assistiu a série, o primeiro episódio chamava Um Estudo em Pink, a série com o Benedict Cumberbatch. E é um jogo que eu tenho super curiosidade, mas da primeira edição. Eles lançaram uma segunda edição que tornou o jogo um pouco mais simples. Essa edição não interessou, eu cheguei a ver jogatina. Eu queria muito encontrar uma cópia de A Study in Emerald. É um deck build, incrivelmente.
Olha incrivelmente. Só. Contrariando. Diria,
né? Contrariando a tudo e a todos. A minha terceira colocação vai para um jogo de negociação. Já que falamos bastante aqui de jogos de negociação, é um jogo com tema espacial chamado Sidereal Confluence. É um jogo já não tão antigo, é de 2017, de um designer que, cara, eu vou tentar pronunciar o nome dele, é Tauset Dijkman, mas eu não tenho certeza se é assim que se pronuncia, que é um jogo de ação simultânea, de negociação, que parece ser muito interessante, assim. Parece ser bastante interessante, é onde você cria ali um engine building que gera recursos e converte recursos, e você tem, é obrigatório, são raças super assimétricas, você tem que trocar recursos gerados com outros amigos, senão você não consegue andar na sua engine lá. Então ele te força a negociar. E aí o legal do jogo, eu acho, o trick tá que eles colocam um tempo de negócio. Então tem uma ampulheta, tem que ser um negócio rápido, assim. Parece um jogo muito interessante. Não joguei, obviamente, senão não estaria aqui. Top 2 é um jogo de Stefan Risto. Stefan Risto, não sei se vocês conhecem, é o mesmo autor do Gentes. É um joguinho também bastante interessante. E é o Arkwright. Arkwright, gente, é
o... Puta, isso eu tenho vontade, hein?
Não é? É o econômico referência, assim. É, inclusive, Splotter se baseia muito no os dois principais designers da história. Splotter, que eu não vou também usar dizer o nome, porque eu não me lembro. São holandeses, né? Eles se basearam muito no Arkwright para poder construir o Food Chain, segundo eles mesmos. E é um jogo pesado, de econômico, assim, daqueles de pesado, pesado, de você ter que fazer gestão de fábricas, assim, numa Europa vitoriana. Eu tenho o card game, que a gente já jogou, é um jogo que você termina e fica com ele na cabeça, pensando, puta, devia ter feito isso diferente, devia ter feito aquela outra coisa. O que pra mim é um belíssimo sinal de que é um jogo bom, mas eu não tive chance de jogar o Arkwright versão original, porque é um jogo muito difícil de encontrar. E o top 1, eu não sei se... Ele é B-side, porque no Brasil quase não se fala desse jogo. Eu não sei se vocês conhecem, que é um jogo chamado Glory to Home, que ele lançou...
Conhecemos sim.
Eu sou louco pra jogar esse jogo, de verdade, sou louco pra jogar esse jogo.
Top. Cara, eu fiquei muito curioso com a Study in Emerald, que você comentou. É um jogo que mistura dois caras, dois temas que eu gosto muito, que é o Martin Wallace e o Lovecraft, e o Sherlock Holmes ainda, que do senhor Arthur Conan Doyle, né? Então, cara, fiquei curiosão aqui, já botei na minha wishlist. Porra, o tabuleiro muito lindo aqui, tô vendo, cara, aqui parece ser sensacional.
É, o tema me pegou muito nesse também. Eu sou fã de Lovecraft, sou fã de Sherlock Holmes, então pra mim, pô, bateu o tema, a hora que eu vi o nome, eu já clicou, e aí eu comecei a estudar um pouco mais. E Neil Gaiman, né?
Do Martin Wallace ainda, né, cara?
Quem diria, né, cara? Pouquíssimo conhecido do Martin Wallace, que é um autor aí de, cara, diversos, né?
Sim. Dono aí do... Dono do top 1, né? Atualmente do BGG.
Sim.
Pois é.
O que, que você ia falar do Glory to Home, que a gente cortou você, Figueiredo?
Não. Eu acho que eu terminei. Era isso. Eu só queria muito jogar esse jogo. Sou muito curioso. Eu sei que é um jogo mais simples, mas, cara, eu vi jogatina dele no Half Cardboard. E, assim, desde então eu fiquei fissurado procurando. Nunca encontrei uma cópia pra comprar.
Bom, então é isso. Conseguimos falar bastante, né? Pô, gravamos bastante, o episódio ficou bem, bem legal. Você ouvinte, querido amado ouvinte que está ouvindo a gente, por gentileza, dê 5 estrelas no Spotify, siga a gente. Se tiver em outra plataforma, dá seu like da forma que dê. Se não der, não tem problema. A gente já está muito grato pela sua atenção, por ter parado para ouvir a gente falar aqui um monte de besteira sobre jogos de tabuleiro. Mas falamos bastante coisa legal também. Esse episódio ficou muito, muito, muito divertido mesmo. Muito bom, muita informação nova. Comenta lá na Ludopédia, a gente sempre responde vocês. Se você tiver alguma pergunta, aproveita esse cast, coloca sua pergunta lá. Pode escrever qualquer tipo de pergunta que a gente talvez responda, se não for algum, né? Impróprio para esse canal de família, mentira, a gente aceita qualquer coisa. Então pode mandar qualquer tipo de pergunta que a gente vai responder num cast específico. E siga a gente no Instagram, O Navio Corsário. E Mungo, recados finais.
Cara, primeiramente quero agradecer ao Daniel e ao Fígaro por terem comparecido aí, por terem reservado um tempinho da vida conturbada deles pra bater um papinho aqui com a gente sobre um jogo que a gente não é nosso jogo favorito, mas eu acho que o importante é falar de jogos, né? Eu acho que isso que deixa a gente feliz. Então eu quero agradecer aos dois aí primeiramente, agradecer ao Eric por, por reger esse podcast também de forma muito precisa.
Ô, louco, que é isso,
meu cara? Você viu? Hoje eu tô romântico, Eric. Tá, bota a música romântica, editor.
Não.
Piu, 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 piu.
Recados finais, recados de jabá. Se você quer ver mais conteúdo de board game, se você quer acompanhar mais unboxings, acompanhar reviews, acompanhar gameplay, eu não faço, mas gameplay você pode ver lá no canal do Board Game Play, tá? Então, se você quiser ver gameplay, olha, vai lá. Se você quiser ver unboxing, review, pode dar uma passadinha no meu canal, que tem bastante também, beleza?
É isso aí. E em ordem alfabética de sobrenome, Fígaro, fica à vontade, pode dar seus recados finais. Fica à vontade, o tempo é seu.
Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, assim, eu acho que como criadores de conteúdo, pra mim o espírito é esse, nós estarmos a todo momento interagindo e nos ajudando aí, um com o outro, aí, um trabalhando, ainda que a gente tenha frentes diferentes, então a gente faz gameplay, o Mungo faz unboxing lá, vocês fazem bastante review, então não importa, eu acho que o mais legal é falar de board game.
Exatamente.
Então, primeiro agradecer bastante aí o convite, dizer que eu estou honrado de estar aqui neste podcast, e falar pra você que se chegou até aqui e você não deu 5 estrelas neste episódio, isso é uma vergonha. O mínimo que você tem a fazer é dar 5 estrelas no episódio.
Absurdo.
E por acaso, se der tempo também, dá uma passadinha no board game play, conhece lá um pouco do nosso trabalho. E é isso aí, gente. Falou, valeu.
Muito bom. E, né, na segunda ordem aí, né, o último, em ordem alfabética, final. Vilas Boas, Daniel. Falei.
Cara, tô na mesma do Fígaro, cara. Prazerzaço. Acho que todo jogador de board game tem ali dentro de si uma vontadona de parar os amigos dele que compartilham do hobby e trocar uma ideia, tá ligado? Então eu achei da hora, porque isso daqui foi um tempo da gente sentar e falar sobre o hobby que a gente gosta, uma parada que a gente acha muito legal, muito divertida. Vamos falar das coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, que é muito louco nesse mundo, porque tem gente de todo tipo, jogo de todo tipo, leve, pesado, party, por aí vai. Então, cara, é você achar o que você gosta, juntar a galera e jogar. Afinal de contas, isso é um entretenimento social antes de qualquer coisa. Então foi da hora de ter participado demais. Achei muito doido. E os recados de 5 estrelas e passar depois lá no Board Game Play já foram dados. É isso aí, muito, falou, valeu.
Muito, muito, muito bom. Então, ouvinte, você que tá até aqui, muito obrigado pela sua paciência. É nóis, tamo junto. Arroi Marujo e até a próxima. Falou! Valeu!
Oi.
Fala um oi,
minha mamãe não tá aqui, tchau.
Oi.
Lembra aquela música? A máscara. Amai é uma raça que é Vila Lata.
Meu amor. Gente, isso é fun fact. Essa música que ela tá cantando é uma música que o Mac Rony, um cara, um músico, ele fez pra gente pra uma abertura do Julgando a Sua Coleção. E, cara, ficou fantástica.
Ah, que legal, que legal.
Então, voltando.